Os números da pandemia em Brusque e as estratégias que voltam a ser adotadas pelo setor da saúde é tema da entrevista nesta terça-feira aqui no Jornal do Asfomato. Os números vêm subindo em todo o estado nos últimos dias e Brusque não é diferente. Tanto é que voltamos para o risco gravíssimo da matriz de risco na semana que passou. Números de casos novos e de ativos de quem aguarda resultado e também de monitorados registram diariamente alteração aqui em nosso município e também em outros. Paralelo a isso, as ações voltam a ser implantadas, como por exemplo os testes rápidos em massa, como foi o que ocorreu ontem na ACEVIM. A preocupação com a ocupação hospitalar também é evidente, especialmente em relação às UTIs. Só recapitulando para quem porventura não tem acompanhado, os últimos números aqui do nosso município, boletim de ontem, dia 30 de novembro, são 66 óbitos até o momento. Casos ativos 1.127, recuperados 8.092. Casos confirmados desde o início da pandemia 9.285. Internados em UTI neste momento 16, até o momento da divulgação do boletim, ontem à tarde, na verdade. E internados em enfermaria 25. E casos em investigação, aguardando o resultado de exame, 690. E monitorados em domicílio 3.376. Dr. Humberto Martins Fornari, que é o secretário municipal da saúde, está ao vivo conosco nesta manhã. Dr. Humberto, os números realmente são preocupantes. Nós não tivemos números registrados nesse montante, nem mesmo no pico de julho, no primeiro pico aí da Covid-19. É isso, doutor? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. Realmente é o que eu venho chamando atenção nas minhas falas e nos meus grupos, em função de que realmente essa segunda onda ela vem maior, ela vem mais forte. Para tu teres uma ideia, nós tivemos ali no pico de julho a média de 1.500, 1.600 atendimentos dentro do nosso centro de triagem. E esta semana passada, assim como na anterior a ela, nós já ultrapassamos os 2.000 casos de atendimento no nosso centro de triagem. Eu falo do centro de triagem porque ele é o nosso balizador do ponto de vista de número de casos ativos que nós iremos encontrar nos dias próximos após o atendimento do nosso paciente. E é o que está se confirmando. De 150 a 250 casos novos por dia é a nossa média atual. Coisa que lá naquele pico da primeira onda a gente não encontrava realmente. A salientar também, não é, Sérgio, que hoje nós estamos mais preparados, sim, do ponto de vista de leitos hospitalares. E uma coisa interessante que nos está chamando a atenção é que os clusters de pacientes que estão se mostrando são pacientes com uma maior resistência a essa doença, né? Sim. Se nós tivéssemos, Sérgio, esse mesmo montante de pacientes diagnosticados lá em julho, provavelmente nós teríamos explodido os nossos centros hospitalares. Não seria um número de 100 a 110 o percentual de leitos utilizados naquele momento. Então é um alento, né? Apesar de toda a nossa preocupação, mas é um alento que hoje a doença ela vem se mostrando na sua evolução uma doença mais branda, se eu posso chamar assim.
Doutor Humberto, muito se comenta, principalmente em redes sociais, o que teria efetivamente contribuído para esse novo pico do coronavírus, a nível de estado, é claro, mas vamos trazer mais aqui para a nossa região e para o nosso município. Fala-se muito em relação à questão das liberações que houve ali pouco antes das eleições, as próprias eleições municipais, né, o dia da eleição, enfim. Como é que o senhor avalia essa questão? O senhor entende que efetivamente talvez os municípios e Brusque, desse contexto também, possa ter tido um erro de cálculo naquele momento para a liberação de alguns setores que poderiam ter segurado um pouco mais ou não?
Eu acredito sim, Sérgio, que é esse pool de fatores que tu vem comentando, né? Fala-se muito nos eventos, fala-se muito na campanha eleitoral, fala-se muito nessa liberação muito rápida das questões de classes trabalhistas. É óbvio que eu respeito muito todas as classes de trabalho, mas o que a gente visualizou de outubro para cá foi eu não diria um liberalismo, foi uma libertinagem, né? Porque aquele vídeo da Praia do Rosa mostra, sim, claramente
feriado, o que, de outubro,
feriado, né? De outubro mostra claramente o que a nossa população veio fazendo de lá para cá. O que está acontecendo hoje, Sérgio, é que a população perdeu o medo da doença.
Uhum.
E por conta disso, o jovem principalmente está indo para festa mesmo, está fazendo festa, está fazendo aglomeração, e no seu retorno para dentro de casa, ele vem trazendo junto com ele a doença. Infelizmente, muitos desses jovens têm familiar idoso em casa e acaba transmitindo para essa pessoa que seguiu, né, no patamar do isolamento vertical que a gente vem pedindo, que a gente vem clamando. Então, acontece de que o jovem, por ter perdido o medo da doença, ele vai para a festa, ele volta para casa e ele transmite para os familiares. É o que está acontecendo hoje. Foram os eventos, foram as campanhas eleitorais, também foram as campanhas eleitorais, sim. Mas eu posso te citar, por exemplo, festas de comunhão, né? Festas de casamento, onde realmente não se cumpriu protocolos básicos, né? Como, por exemplo, o uso de máscara, né?
Sim.
Uma das questões básicas, não deixar uma pessoa com sintomas virais entrar na festa, por mais que ele tenha sido convidado.
Uhum.
Né? Nós deveríamos ter de plantão uma pessoa para fazer exatamente esse interrogatório,
triagem,
né? Mesmo sendo uma festa. Pô, mas uma festa tem que ser feito, porque senão a pessoa vai transmitir para mais 10, 12, 15 outras pessoas e que vão retransmitir, né, na sequência para as demais pessoas. Então, nós perdemos esse controle. As eleições também foi um fator precipitante nesse sentido, porque foram 15 dias, 45 dias de visitação nas casas, de acúmulo de pessoas ao redor de alguém falando e pedindo apoio e assim por diante. Então, tudo aconteceu nos últimos 45 dias que levaram a esses números, né, estratosféricos que estamos vivendo nos dias de hoje. Precisamos, sim, alertar sempre a comunidade de que a aglomeração é o grande fator de risco para a transmissão viral do vírus coronavírus.
Falando nisso, aproveitando o gancho, doutor, uma dúvida que tem na comunidade, porque se ouve tanta coisa a respeito disso. Por exemplo, o paciente já teve o Covid, certo? Já foi diagnosticado, etc. Ele já passou pelo período da quarentena, enfim, ele não está mais em condições de transmissão do vírus, nesse caso. Agora, há também casos já registrados, inclusive pelo que a gente tem informação, de pessoas que já pegaram pela segunda vez o vírus. E aí pode-se correr o risco da terceira, sei lá. Gostaria que o senhor comentasse a respeito disso um pouco. Tem essa possibilidade efetivamente? Em que casos pode acontecer isso, que a pessoa corre esse risco, no caso mesmo já tendo o vírus?
Sérgio, nós temos alguns casos que estão em investigação pelo mundo, né? Na nossa região, Santa Catarina, inclusive, elencou um protocolo de pacientes que têm esse histórico de uma segunda contaminação.
Uhum.
Nós em Brusque temos casos aonde as pessoas nos afirmam terem tido um diagnóstico com PCR, inclusive, né, positivo, e que agora deu novamente PCR positivo. Então, nós estamos fazendo o protocolo, nós estamos colocando esses pacientes que vêm nos informar como uma identificação protocolar para que o Estado, através do próprio LACEN e do próprio COES, faça essa investigação a posteriori. Eu, particularmente, eu sou um pouco cético em relação a isso. Eu não acredito nessa segunda contaminação.
Uhum.
O que eu acredito, Sérgio, é que os nossos exames, eles são muito ruins, para ser claro, do ponto de vista tanto de diagnóstico como do diagnóstico negativo. Uhum. Então,
só já vai dar essa coisa, mas só para contribuir com isso aí, por exemplo, eu tenho o caso de uma pessoa conhecida minha, que segundo ela, o resultado do exame veio como indefinido.
Exatamente. Quer
dizer, se você faz um exame vem com um resultado indefinido, tanto é que fez outro exame e comprovou que já teve, que teve, né?
Que teve,
que teve no caso, né? Já está, inclusive, fora da quarentena, no caso. Mas aí é complicado, né?
É muito ruim, sim, Sérgio. E eu, é claro que é uma teoria própria minha, né? Não existe nada científico comprovando isso, mas nós temos, inclusive o PCR, ele pode dar falso positivo, né? Ele pode dar falso negativo, mas ele também pode dar um falso positivo. Então, eu acredito muito mais que esses pacientes que agora estão realmente se contaminando, sim, com uma doença mais forte, com sintomas mais presentes, né? Agora sim ele está tendo o contato direto com o vírus, e aí apresentando sinais e sintomas da doença, e realmente os testes também estão vindo positivos pela segunda vez. Eu acredito nisso, Sérgio. Eu não acredito que, por exemplo, eu tive o Covid ali em julho, né? Eu não tô tendo nenhum sintoma né, de reinfecção. Tenho feito os meus testes de contato com o IgG, mas se mantém positivo. Então eu fico imaginando, como médico, que quem tem um IgG positivo, ele não vai ter uma segunda contaminação, né? As pessoas que não desenvolveram o IgG, na minha avaliação, é porque eles não tiveram contato com o vírus. Eles tiveram um falso positivo, né? E por isso estão se recontaminando, entre aspas, e está vindo essa onda de discussão de ter um segundo contato.
Claro que aí se cria uma outra polêmica, né? Exato. Doutor, se caso isso realmente está acontecendo, como é que fica a situação quando nós tivermos a vacina, então?
Exato.
Que a vacina, ela é feita do quê? Ela é feita do vírus.
Do vírus,
né? Para poder, toda a vacina é feita do vírus, inclusive a da cobra lá, é feita com o veneno da cobra, né?
Da cobra.
Então, não é diferente. Então, se realmente tem essa possibilidade, aí como é que nós vamos...
Eu sempre acredito numa reinfecção quando o vírus ele faz a chamada mutação, né? Quando ele se modifica, né? No decorrer, certo, de um ano para o outro, como acontece com H1N1,
isso,
né? Que por isso, inclusive, a gente tem que vacinar todo ano, né?
Sim.
E assim, eu também acredito que o coronavírus ele vai se perpetuar aí junto conosco. Nós vamos ter uma vida social com ele, né? Daqui uns anos mais, sem esse alarde todo, onde ele vai se modificando, ele vai amansando a sua característica de agressividade, e nós vamos ter um convívio mais tranquilo com o coronavírus também. E aí vem vacina em cima de vacina, anualmente ou semestralmente, conforme for a condição de mutação dele. Mas agora eu não acredito não, Sérgio. Eu acho que nós precisamos ter a consciência de que o que menos está valendo hoje são os nossos exames. Os nossos exames, eles são muito ruins, e volto a dizer, tanto para o lado positivo quanto para o lado, sim, negativo. Esse PCR, ele pode dar falso
positivo. Não são seguros, sim, né?
Não são seguros, exatamente. Em linguagem coloquial, eles não são seguros. Eles são exames que você pode ir lá ter a doença, fazer o exame e não mostrar. Né? Assim como você pode ter só um sintomazinho de um resfriado e ir lá fazer o exame, e o exame dá positivo, não sendo positivo. O que pior dos exames são é o teste rápido, aquele do dedo, né? Esse é o pior deles, né? Então, por isso que a gente só faz esse teste, não para diagnóstico, e sim para estudo epidemiológico.
Certo. Bom, doutor, em relação à questão dos leitos de UTIs, o governador Carlos Moisés reassumiu na sexta-feira, veio com um discurso diferente, inclusive em todos os sentidos, do que ele tinha antes dele ser afastado, e notadamente na área da saúde, também falando, inclusive confirmando ontem, né, que ele vai liberar 40 e eu dei agora de manhã 41, 44 milhões, alguma coisa assim, para credenciamento dos leitos de UTI, inclusive alguns que foram até desativados. Nós tivemos alguns municípios que desativaram. Não é o caso de Brusque, nós temos os leitos prontos, mas faltando o credenciamento nas ambulâncias. Como é que está essa situação hoje?
Essa situação, ela é importante teres tocado nesse assunto, Sérgio, porque realmente o estado é o detentor dessa responsabilidade de habilitação dos leitos de UTI, por ser uma função que a gente chama dentro da saúde pública de alta complexidade. Então, é ele que recebe o recurso financeiro para a manutenção desses leitos, para a abertura desses leitos. É ele que diz aonde teremos novos leitos de UTI e aonde não teremos novos leitos de UTI. Então a responsabilidade é dele, sempre foi dele. O que acontece é que o secretário do Estado da Saúde, até então, ele não vinha querendo assumir essa responsabilidade sozinho, porque entendia naquele momento que o município deveria participar desse financiamento. E nós, no contraponto, entendíamos que não, que o Estado era o grande responsável, o único responsável pelo financiamento desse pleito. Que bom que o governador assumiu, reassumiu, e que bom que ele veio com essa nova característica política, né? Não tão marrenta como a gente costuma chamar, né? E realmente, nós estamos aqui na nossa cidade, são 22 leitos. Sim. Nós, em reunião com a diretoria do Hospital Azambuja, nós asseguramos junto a eles que, se realmente não houvesse o pagamento por parte do Estado, nós iríamos assumir essa despesa. Na despesa não, porque em saúde não se fala em despesa, se fala em aplicação, em investimento, né? Uhum. Então, assumimos isso perante eles, o nosso prefeito Dr. Jonas, né? Assim como o nosso vice-prefeito Ari, nós conseguimos fazer com que o hospital entendesse que, se não houvesse a habilitação por parte do Estado, nós iríamos assumir, mesmo que fosse munícipe de outra cidade. Então, eles automaticamente disponibilizaram os leitos, né? Os 10 leitos que não estão habilitados ainda, e hoje nós temos na nossa região, né? Só na nossa cidade, esses 22 leitos, hoje estando ocupados 16.
Porque 12 estão habilitados e 10 não estavam mais habilitados. Exato. Foram habilitados acho que por 30 dias, se não me engano, e depois
exatamente
acabou, né?
Outubro nós ainda conseguimos o financiamento federal. Por conta de lá em setembro e outubro nós não termos tido essa demanda, né? Por parte da população em relação aos leitos, o Ministério da Saúde entendeu que não precisaria reabilitar novamente. Só que agora a onda veio, começou lá final de outubro, início de novembro, foi a grande demanda, né? E hoje nós estamos sim necessitando desses leitos. O que acontece com Timbóia, o que acontece com Indaial, Gaspar, Blumenau, através do Hospital Santo Antônio, Hospital Santa Isabel, eles têm vários leitos que precisam ser reabilitados.
Para que a população entenda, mais uma vez, nós já falamos até sobre isso em entrevistas anteriores, doutor Roberto, mas a questão da UTI, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Os leitos estão ali, porém, o que que significa a habilitação? A habilitação significa o financiamento do custo daquele leito sendo utilizado ou não sendo utilizado. É isso, né?
Exatamente, exatamente. Para a gente ter a garantia, né? Porque tem que ser entendido que para você ter um leito de UTI, você tem que ter uma equipe.
Sim, exatamente.
À disposição. Então, mais do que o leito, a gente tem que garantir que a equipe fique sendo paga, né? Mensalmente, pelo hospital. E para o hospital poder ter esse poder financeiro, ele tem que ter os leitos todos contratualizados financeiramente com um ente público, ou municipal, estadual ou federal. Nesse caso, por ser o UTI, quem é o grande responsável é o Estado.
Certo. Em relação aos testes rápidos que foram feitos ontem, iniciando essa nova campanha, digamos assim, de testes rápidos em massa, pela informação que nós recebemos, vai ter sequência, inclusive agora em dezembro, né? Como é que foi o resultado de ontem da procura? Já temos esses números computados no boletim de ontem? Acho que ainda não, né?
Ainda não.
Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho.
Ontem a gente reorganizou novamente essas nossas políticas, até no sentido de chamar a atenção da população de que o Covid está aí, que nós precisamos nos preservar. Ontem foram realizados 527 testes do teste rápido, e destes 22 deram positivos. Foi um número.
Isso só na Uniasselv, né?
Só lá na Uniasselv.
Sim.
Foi um número bastante baixo para nossa expectativa, uma vez que o nosso boletim epidemiológico já está com um percentual bem acima, né? Quase que 50% acima do que foi encontrado ontem. Nós já estamos com 6,5% de pessoas contaminadas, né? Que nós já as encontramos, e ali ontem, com 22 casos apenas, nós chegamos a 4%, né, Sérgio? Eu pensava que nós poderíamos estar aí com números mais elevados. Importante salientar também, Sérgio, que nós adquirimos testes rápidos para a pesquisa do antígeno, aquele teste que os laboratórios particulares estão realizando. Por que que é importante esse teste e por que que eu chamo a atenção? Porque esse teste ele vai garantir, pelo menos aos grupos de risco, um diagnóstico mais precoce. Certo. É o que a gente determinou desde ontem, né? Que pessoas que são grupo de risco, né? Os idosos, os diabéticos, os hipertensos e os obesos, para que a equipe médica não perca tempo, né? Na resposta à receita médica, né? Ou a indicação de internação de UTI, a gente já utilize esse teste, porque esse teste você sabe que ele sai o resultado em no máximo 4-6 horas. É diferente do teste do PCR que vai para o LACEN e que tem nos mostrado aí uma resposta de 3 até 7 dias, né? Então é um teste que ele é muito importante, mas é um teste que ele é muito tardio a resposta dele. Então a gente precisa dar a celeridade ao diagnóstico, e nessa questão da celeridade a gente adquiriu aí 3.000 testes aonde nós vamos aplicá-los dentro do nosso centro de triagem para essas equipes chamadas grupo de risco.
Tem aqui uma pergunta do ouvinte, na verdade é uma o que corre é a boca do povo, como se diz, né? Popularmente falando, né? Gostaria de ouvir a sua opinião sobre o que se fala muitas vezes. Eu inclusive escutei isso de duas senhoras dentro do elevador, né? Todo mundo vai pegar. Quer dizer, dá para se mensurar isso realmente? Não dá, doutor Humberto? Claro que entre o pegar e o ter as reações vai depender de cada organismo, mas o que está se dizendo aí, né? A boca do povo, como eu digo, todo mundo vai pegar.
Sérgio, a gente sabe que quando existe uma doença viral, pandêmica ou...
Mas todo mundo pegou H1N1, não, né?
Não, é que assim, o que eu sempre digo, Sérgio, é que quanto mais nós protegermos os grupos de risco,
certo,
maior vai ser a segurança de que se ele pegar num futuro, uhum, ele não vai pegar um vírus tão virulento ou tão letal.
Letal,
né? Quanto mais esse vírus ser transmitido na população mais saudável, esse vírus ele vai se modificando. Por quê? Porque a gente sabe que a relação do vírus com o corpo humano, num primeiro contato, ele é muito violento, porque o vírus também não conhece o nosso corpo. Então ele entra no nosso corpo para se manter, para se replicar, para sobreviver. Só que nessa questão de sobreviver, ele acaba matando o corpo. Sim. E ele também entende que se ele matar o corpo, ele morre junto. Uhum. Né? Então, quanto mais contatos ele tiver, ele vai aprendendo também que ele não pode matar o corpo. Né? Então, quando a gente diz assim, todo mundo vai pegar, todo mundo vai pegar. Mas eu gostaria que os nossos idosos, que os nossos obesos, que os nossos diabéticos e hipertensos, que são a população que mais sofre e mais morre por causa desse vírus, se pegar, pegue um vírus mais manso. Um vírus coronavírus 19, mais manso do que aquele quando chegou lá e foi descoberto em novembro de 2019 lá na China. É isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa cuidar quando se fala que todo mundo vai pegar, então vamos expor todo mundo. Não, nós não podemos expor
exatamente
todo mundo.
Esse é o risco, né?
Esse é o risco, porque olha o que aconteceu na Itália. Todos os idosos, foi um massacre aquilo, né? Uhum. A grande maioria dos idosos acabou morrendo porque tinha uma condição de saúde mais frágil e acabou pegando, sim, pegou, mas morreu. Então não adianta pegar e morrer não nos serve, não nos ajuda. Nós precisamos fazer com que o vírus ele tenha um fluxo dentro da nossa sociedade onde o idoso seja preservado, onde o diabético e hipertensão, quando tem associação de diabético e hipertensão, é algo bastante preocupante pra gente. Uhum. E quando for obesidade, mesmo que simples, mas uma obesidade assim acima do padrão normal, 150, 160 quilos, como a gente tem pacientes internados com esse peso, né? Também é preocupante porque a pessoa tem uma doença, desenvolve uma doença muito mais grave do que normalmente é esperado pelo para esse vírus.
Ok, doutor Humberto, quero agradecer a sua presença, nós não temos mais tempo, né? Podemos continuar conversando ainda muito sobre esse assunto, nós vamos voltar em outras oportunidades e esperamos que nas próximas oportunidades, já com esses números, quem sabe começando a cair, aliás, em um minuto, se puder me responder, qual é a perspectiva que vocês fazem de uma nova queda, né? De voltar a cair como nós tivemos lá atrás. É lá para fevereiro, talvez, março?
Não, antes.
Janeiro antes. Já deve acontecer isso?
Janeiro a gente já tem uma.
Mas e a temporada de verão?
É, essa é outra questão, né? O verão, como a gente tem os vírus da gastroenterite, e eu costumo dizer que eles vão concorrer entre si, né? Acredito eu que o vírus da gastroenterite vai chegar pro vírus do corona e dizer, ó, agora é minha vez, então deixa comigo que depois tu volta e pega de novo. A nossa expectativa, Sérgio, era lá no início de novembro, eu dizia para todo mundo, né, que tava na minha volta, e a gente reorganizando todos os fluxos de combate ao coronavírus, de que nós teríamos aí em torno de 6 a 8 semanas de pico, entre o início, o pico e o final. Então, pensamos nós que ali no final de dezembro, né, entre Natal e Ano Novo, a gente já consiga ter um fluxo menor em termos de atendimento, um fluxo menor em termos de diagnóstico e, inclusive, em termos de utilização de leitos hospitalares.
E se as pessoas tiverem juízo também, né?
Também, precisamos ter juízo, precisamos ter esse cuidado todo. Infelizmente, a mortalidade por esse vírus, ela sempre vem mais tardia, né? Então, a gente acredita que a mortalidade continua, né, acontecendo ainda em janeiro, fevereiro, mas o fluxo de pacientes necessitando de UTI, ela vai diminuir lá no início de janeiro, com certeza.
Ok. Agora sim, eu agradeço pela presença, desejo um bom dia para o doutor Humberto Fornari, que é o secretário da Saúde, pela gentileza de nos atender mais uma vez, estar ao vivo conosco aqui na Diplomata.
Obrigado, Sérgio. Um bom dia a todos vocês aí, aos nossos ouvintes, né? Sempre um prazer estar aqui.